Bem-vindos para mais um NovaCast, o podcast da Nova Frota. Trazemos episódios mais clássicos do nosso canal do YouTube em formato podcast, para que você possa baixar e escutar em qualquer lugar. Lembrando que você pode ver o episódio original em nossa página do YouTube Nova Frota BR. Nova Talk 53, que foi ao ar dia 8 de agosto de 2018, sobre o tema A Guerra do Domínio. No painel, temos Fernando Afonso, da Nova Frota, Thiago Maldonado, do Diário do Capitão, e Fernando Penteirista, do Trek Brasilis. Informações adicionais. A Guerra do Dominion foi o arco principal de histórias da série Star Trek Deep Space Nine, que contava com a Guerra da Aliança da Federação contra a superpotência do Quadrante Delta, o Dominion. Então acompanhe a Nova Frota em todas suas mídias sociais e Nova Frota BR. E vamos ao podcast.
Bem, turma, eu quero falar, na verdade, da Guerra do Domínio, né? Mas vamos passar por todas e para isso eu trouxe aqui dois especialistas. Fernando Penteirista, diretamente do Trek Brasilis.
Valeu.
E Thiago Maldonado, do Diário do Capitão.
Olá.
E aí, galera, quem quer começar esse tiroteio de guerra?
O Thiago. Cara, eu gosto muito da Guerra da Enterprise. Contra o
Zindi.
Eu gosto muito. Só que, infelizmente, eu tenho que concordar que a Deep ela tem a melhor guerra em contexto geral de roteiro, de consequências, sabe? Do que você precisa pra fazer pra ganhar uma guerra. Então, assim, a guerra, eu gosto muito da guerra Zindi, mas a guerra da Dominion ainda é superior.
E você, Fernandão?
Eu acho que Star Trek nunca soube lidar muito bem com guerras, né? É, de fato, a Deep Space é mais elaborada, mesmo porque eu acho que foi a mais bem escrita e se alongou por várias temporadas, teve várias subtramas, uma par de personagens, envolveu personagem principal, personagem recorrente, apresentou bastante coisa. Não foi feito com uma guerra Zindi, que foi para alavancar uma série que estava na porta.
Tava caindo.
É, que foi o caso de Enterprise. Fizeram um novo piloto com o Dead Space no final do segundo ano.
Yeah.
E uma temporada inteira, que não acho ruim, acho até interessante. Mas uma temporada inteira mais voltada para essa trama de ação e tal, com episódios também que não abordavam exatamente a guerra e eram muito bons. No final foi uma temporada boa. Mas a guerra em Deep Space, tudo bem, tudo é feito para alavancar audiência, a gente sabe. Mas ela trabalhou a favor da trama de uma forma que a Guerra Zindi foi feita como, eu posso dizer assim, algo de última hora para tentar ali resolver um problema imediato.
A Guerra Zindi, na verdade, ela começou para ser uma analogia com os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e se tornou um arco gigantesco.
Sim, já veio lá de trás, essa analogia na série já veio lá com o Sullivan no primeiro episódio.
Sim, que eles eram meio terroristas. Aliás, temos a Guerra Temporal, né? A Guerra Fria Temporal também,
exato,
se a gente for falar
tem
disso.
A Guerra Fria Temporal, que na verdade ela não acabou ainda. Ela ainda está acontecendo, a gente precisa ter um fim para essa guerra. E vale sendo dito também a guerra de Discovery, né?
Porque é
a guerra contra os Klingons, né? Mas aí você vai falar, pô, você vai meter o pau? Lógico que eu vou meter o pau, eu tô aqui pra isso. Eu não sei se você tá em dúvida. Eu já esperava que você fosse
reclamar. Eu ia ficar chateado se eu tivesse.
Mas o que eu vou falar, assim, uma guerra, ela é. Uma guerra é complicada. Pessoas morrem, nada é bonito na guerra. Você só acha bonito quando você tá jogando no videogame, porque você morre e joga de novo.
Tem
respaldo. Mas assim, eu não gostei da guerra em Discovery. Eu acho que pra mim foi muito fraca, porque os motivos, você entendeu? Os meios, e não teve fim uma guerra, você entendeu? Foi motivos muito banais, fracos, você entendeu? Motivos, o último motivo pra acabar a guerra, tipo, os Klingons já tinham ganhado a Terra, os Klingons só iam dar o tiro de misericórdia no planeta Terra. É só porque ela mostrou um pad que esse pad pode explodir o planeta. Ah, então a gente vai parar de atacar a Terra. Então eu acho motivos fracos. Comparado com a guerra Dominion, com o que o Cisco precisou fazer, mentir, o cara que acabou matando um embaixador.
Romulano, senador.
O que eles fizeram, tipo, a sessão 31, assim, eu acho que a guerra Domínio tem muito mais embasamento numa guerra, no que realmente acontece.
É, a guerra em Discovery, que não era o nosso tema aqui, né? É, como eu disse, eu acho que Star Trek não sabe lidar com guerras. E eu sou um cara que gosta de Discovery, ao contrário da presente companhia aqui. Mas eu digo que realmente a guerra Klingon ali, Federação, não foi muito bem elaborada, né? Inclusive os Klingons estavam no quintal da Terra ali, no minuto final.
Deu pra ver a Terra, né?
É uma coisa que realmente eu não... Aliás, Discovery, quando entrou no universo do Espelho pra Frente, eu comecei a discordar de muita coisa que aconteceu ali. Mas isso aí é assunto pra um outro
programa. Não, sim.
Outro programa.
Mas vamos lembrar da série clássica, já que estão falando de guerra com os Klingons. Em teoria, o episódio dos Organianos, a gente começa a ver uma guerra interrompida, né?
É, os Organianos já colocam ali que...
Estávamos em guerra, não estávamos?
É, era uma guerra... Klingon, como que eu posso dizer assim? Não estava ocorrendo um conflito, mas existia aquela...
Não, mas no começo a gente vê a Enterprise explodindo uma nave Klingon. É, a guerra ia ser o primeiro campo de batalha em Organia, né? Uhum. E parou por causa dos Organianos.
Sim, eles colocaram lá aquela regra lá que não seria possível eles entrarem em combate um com o outro. E isso acabou salvando ali o conflito no momento.
E ainda temos uma guerra dos Klingons com a Federação em Deep. Deep tem, né, na quarta temporada.
É, eu acho que foi... Só interrompendo, eu achei que foi um apelo, você entendeu? Eu achei desnecessário e foi muito rápida.
A guerra com os Klingons?
Em Deep Space Nine.
Mas no episódio Way of the Warrior, que em teoria história essa guerra, é fantástico.
É fantástico, mas assim... Eu achei, mas comparado com a própria série, eu achei o anime tudo muito fraco. Pra mim, ela faz a frase mais fraca da coisa.
A frase mais fraca de Deep é a primeira temporada.
O quarto ano que tem esse arco de guerra, eu acho que é o melhor ano de Deep Space Nine.
Olha, se a gente for falar em episódios de guerra, tem aquele episódio do Bashir e do Jake, que é durante a Guerra dos Klingons, que eles estão naquele planeta, agora fugiu o nome do episódio, que mostra realmente o que é uma guerra, enfermeiro salvando pessoas, soldado morrendo, né? Foi bem legal. E ainda tem uma guerra que eu quero saber de vocês. De acordo com o Riker, na sexta temporada, no episódio do Borg lá que cai na coisa, Federação está em guerra com os Borgs.
É, na verdade, a Federação está esperando uma nova ofensiva Borg, né? E está se preparando, inclusive, com a Defiant sendo
pela Defiant.
Sendo projetada pelo Cisco, né?
Pelo Cisco para guerra.
Para eles terem, enfim, né? A Federação, que nunca pensou nisso, né? É. Enfim, tem umas naves de guerra preparadas para o inimigo
tocar. Na verdade, o Picard leva, inclusive, várias comidas de rabo por ter deixado o Borg voltado, né, para a coletividade, sem ter colocado vírus nele para derrotar os Borgs. Isso. Na verdade, a guerra contra os Borgs, na verdade, eles estão esperando uma guerra. Eles estão se preparando para uma possível guerra. Não que essa guerra aconteceu, até porque os Borgs estão muito longe, né? O único ataque seria você manda uma nave chegar aqui sozinha. Foi o que aconteceu no filme Primeiro Contato. Só que já foi para uma guerra temporal. Tipo, já que a gente não vai... Para não ter guerra, vamos fazer volta no tempo e eliminar os caras lá desde lá de trás.
Que é uma teoria que qualquer um de nós pensaria, né? Em vez de mandar uma armada de 30 naves Borg, vamos mandar uma nave com a rainha dentro, inclusive.
É uma economia, né?
Bem pensada. E já que a gente falou em guerra, vale ser falada que isso é uma guerra que eu gostaria de ver muito. Não nos cinemas, quadrinhos, como for. A guerra cardassiana. Porque o almirante vira pro Picard e fala assim: cara, não briga com os cardassianos. A gente acabou de sair de uma guerra com eles e não dá pra ter guerra com esses caras de novo.
Ah, mas a jogada dos cardassianos entrar do lado dos domínios na guerra domínio foi genial também. Aquela hora que... Porque o Gol Dukat se torna ali o líder domínio no quadrante alfa.
Ele consegue virar ali a situação, né?
Sim. Mas essa é uma...
E aliás, que momento da série, hein?
É uma série que eu gostaria... É uma guerra que eu gostaria de ver, porque foi dito em vários momentos. O Riker se tornou um grande piloto por causa dessa guerra.
Da guerra, cara.
O Bashir não, o amigo do Bashir.
O Brian.
Os são apresentados e contaram toda a
história. Então é uma guerra que poderia ser até melhor que uma guerra...
Eu gosto muito desse episódio, quando o Brian fala: eu não tenho ódio de você, eu tenho ódio do que a guerra com você me tornou. Uhum. Porque ele era uma pessoa diferente. Aquilo é muito legal de guerra. E eu queria falar também do negócio dos Borgs. Em 2002, quando o Richard Jarman estava no Brasil, eu perguntei pra ele dos Borgs, por causa que a gente tem, em teoria, uma resolução endgame. E no endgame, ele, basicamente, o Richard falou: em teoria, a Janeway eliminou todos os Borgs. Eu não acredito que todos os Borgs tenham sido eliminados no final do endgame.
Também acho que não. E agora que foi anunciada uma nova produção envolvendo o Picard, a gente não sabe ainda se é uma série, uma minissérie para a CBS, né? Como se passa no século 24, depois de Voyager, ou talvez até começo do século 25, quem sabe o assunto Borg volta à tona. Afinal de contas, o Picard foi o Locutus, né?
Sim. Ele pode estar vindo saindo da aposentadoria por causa que a federação está perdendo uma guerra e você precisa de um especialista? Não sei, a gente não sabe o que, que vai ser trabalhado.
É, o que a gente se sabe, nem Star Trek Online abordou o futuro do Picard, né? Mas o que a gente sabe é que o Picard ele continuou no comando da Enterprise E e futuramente ele passou o comando para o Data, que na verdade é o Android.
É o
Android
B4.
Que ele passou o comando para o Data. Quem sabe ele se tornou um almirante e talvez ele lide dali para cima como um almirante de tudo aquilo. E Borg, a gente sabe é o que mais vende. Né? E o melhor filme da nova geração é contra os Borgs. E quando a Janeway explode tudo, a Rainha Alien fala assim, isso não acabou aqui. Porque você interferiu na linha do tempo para isso acontecer. Né?
Sim, sem dúvida. A Janeway então tem uma diretriz temporal ali.
É, então aqui no Torrent não tem acontecido. Ou a própria Rainha pode tentar mudar a coisa que aconteceu. Então assim, eles têm um grande roteiro daqui para frente, se eles quiserem tratar guerra.
É. Ou eles podem fazer uma sitcom do Picard na sua vinícola, né? Na França, com todas as aventuras envolvidas,
sim,
né?
Tem um dia o Picard velho tá brigando com um coelho que tá comendo.
Nossa, seria lindo ver o Patrick correr atrás de um coelho. O Patrick contra as pragas do vinhedo, né?
Tá bom, mas vamos falar sério.
Chega.
Eu acho que todo mundo então concordou que a Dominion, a Guerra Dominion, que é retratada na quarta pra frente de Deep Space Nine, foi a maior, certo?
É, foi, e sem dúvida foi a saga envolvendo uma guerra mais bem elaborada, né? Teve bastante tempo pra tudo acontecer. Foi bem trabalhada. E que teve uma melhor resolução, na minha opinião, de todas as guerras.
O negócio é que tem muito fã, muito provavelmente você assistindo aí em casa, que não assistiu essa guerra por causa que não conseguiu passar das duas primeiras temporadas de Deep Space Nine, que tem um certo preconceito, vamos colocar assim, com Deep Space Nine.
Não, mas insista, porque eu acredito que a segunda temporada nem é tão ruim, é que alguns episódios são meio devagar.
Alguns episódios são complicados.
Mas ali no terço final, engata uma série de bons episódios, e aí já cai no terceiro ano e é só...
A gente sabe que a hora que a Defiant entra em Deep Space Nine, a série se transforma, né?
Sim. Na verdade, a Defiant foi criada para tornar a série dinâmica, entendeu? Porque quando você está numa estação, a ação tem que chegar até você. E a ação não chegava. Então, o que você faz? Bota essa galera numa nave e faz eles ir até atrás da ação. Nada melhor. Como caça, né?
Você ia querer ir até Deep Space Nine se você estivesse lá.
Deep Space Nine fica longe, hein? Aqui, o estúdio do Thiago fica longe, mas Deep Space Nine fica mais longe ainda.
Pelo menos ele chamou de estúdio, pelo menos.
Chega. Que fundo de quintal.
Só uma curiosidade. A Defiant, quando foi criada, ela não chamaria Defiant, chamaria Valiant. Só que já tinha uma série com uma nave com V, Voyager, né? Então resolveram renomear. Mas tem o episódio Valiant no sexto ano, que é bem interessante.
Que é muito bom e é sobre a Guerra Dominion, né? Com o Esquadrão Vermelho. Que, aliás, pra mim é também um pouquinho de uma continuação daquele episódio Primeiro Dever do Wesley
First
na nova geração.
Quinto ano da nova geração.
Mas eu acho que é isso. Se a gente não convenceu vocês a ver Deep Space Nine até o fim pra ver a Guerra Dominion, nada vai te convencer, viu?
A não ser que você goste de Discovery, tudo bem.
Ele tinha que dar uma no final, ó.